Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com o início da nossa reunião ordinária, cuja ordem do dia é aquela que sabem e que vos foi distribuída e que no ponto número 1 diz: apreciação e votação das atas número 128 e 129 referentes às reuniões dos dias 8 e 9 de junho. Eu vou fazer um compasso. Muito bem, penso que estamos em condições de prosseguir os nossos trabalhos com a apreciação e votação das atas que referi. Inscrições? Não há inscrições, vamos votar as atas. Primeira, número 128, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ata número 129, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Ponto número 2, apreciação e votação na especialidade do projeto de lei número 724 do BE, que diz: regime extraordinário de apoio à manutenção de habitação e espaços comerciais no período de mitigação e recuperação do SARS-CoV-2. Inscrições? Não há inscrições? Sr. Deputado da Maria Manuel Rola, faz favor.
Não, Sr. Presidente, era só para dizer, isto já foi discutido em plenário, ou seja, a não ser que os proponentes de alterações tenham apresentações a fazer da nossa parte, acho que já está apresentado o projeto.
Muito bem, apresentado está, também não parece haver inscrições, pelo que podemos passar à votação. O guião de votações foi distribuído. Vamos então votar, vamos naturalmente seguir o quadro, que está os quadros que estão na grelha. Vamos votar o quadro número 1, que diz votação de epígrafe projeto. Quem vota a favor? Sr. Deputado, só recordar, até porque alguns entraram na sala agora, só para recordar que o Sr. Deputado Bruno Dias anunciou há pouco a votação favorável em todos estes pontos. Portanto, o PCP é considerado também, naturalmente, um voto favorável nos pontos que vamos votar. Sra. Deputada Maria Begonha, para que efeito?
Sr. Presidente, só para lhe perguntar, as propostas de alteração do PCP não estavam no guião, mas estavam no mapa, também vão ser...
Estão no guião, Sra. Deputada. Estão no guião. Se acompanhar o guião...
Sou que terei um guião desatualizado, de qualquer forma, como o Sr. Presidente vai dar a indicação para a votação, não há problema. Obrigada.
Muito bem, então assim sendo, eu vou repetir a votação. Portanto, votação de epígrafe do projeto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu confesso que não tomei nota do sentido de voto do PS. O PS votou a favor. Portanto, está então aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar o artigo 1º. Quem vota a favor? Quem vota contra? E não há abstenções, pelo que está recusado, com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Vamos votar o artigo 13º-B, editado à Lei número 4, C/2020, 6 de Abril. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado. Com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar o artigo 13º-C. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar a alteração ao artigo 3º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado. Com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar a alteração ao número 1 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O voto CDS é contra. Então, assim sendo, está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar o aditamento do número 2 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS-PP, não havendo abstenções. Vamos votar o aditamento ao número 3 do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CPP, não havendo abstenções. Vamos votar o aditamento do número 4º, do número 4 ao artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com as mesmas, com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento do número 5 ao artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o artigo 5º. No caso, o aditamento do número 13 a este mesmo artigo 5º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado. Com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP, do CDS e do PAN. E com os votos contra do PS, não havendo abstenções. Vamos votar o aditamento do número 14 ao artigo 5º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento ao número 15 do artigo 5º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS e com os votos a favor do CDS, e com a abstenção do CDS. Vamos votar a alteração ao número 2 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS-PP. Vamos votar a alteração ao número 3 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os mesmos votos do ponto anterior. Vamos votar o aditamento ao número 6 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento ao número 7 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu sei, estou a aguardar, eu percebi, Sr. Deputado. Estamos a votar o aditamento ao número 7 do artigo 8º. É contra? Assim sendo, está recusado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento do número 8 ao artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos dar a alteração ao número 1 do artigo 8º. A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS e do PSD e com a abstenção do CDS-PP. Vamos votar a alteração ao número 1 do artigo 8º B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS e do CDS. Contra PSD e CDS, devo ter lido mal, peço desculpa. Eu vou repetir. Votámos a alteração ao número 1 do artigo 8º, B, que foi aprovada com os votos a favor do PS, BE, PCP e PAN, com os votos contra do PSD e do CDS. Vamos votar a alteração ao número 3 do artigo 8º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar a alteração ao número 4, do artigo 8º B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PS do número 8 ao artigo 8º B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do CDS e com a abstenção do PSD. Vamos votar a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PS do número 9 ao artigo 8º B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, BE, PCP e PAN e com a abstenção do PSD e do CDS. Vamos votar a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PS ao número 10 do artigo 8º B. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do CDS e com a abstenção do PSD. Vamos votar o aditamento ao número 3 do artigo 8º. C. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com os votos a favor do PSD, do BE, do PCP, do CDS e do PAN, com os votos contra do PS, não havendo abstenções. Vamos votar o aditamento do número 4 ao artigo 8º C. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento do número 5 ao artigo 8º C. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está aprovado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar a proposta de alteração ao artigo 8º D do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS. Vamos votar a alteração ao número 1 do artigo 9º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PSD e do CDS. Os votos a favor, está rejeitado, perdão. Com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PSD e do CDS, E com a abstenção do PS. Vamos votar a alteração ao número 1 do artigo 12º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado, com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar a alteração ao número 2 do artigo 12º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento do número 4 ao artigo 12º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar a proposta de alteração do artigo 12º-A do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está rejeitado, com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar o aditamento do número 2 ao artigo 13º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Então está recusado, com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS e do PSD e com a abstenção do CDS. Vamos votar a alteração ao número 2 do artigo 14º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com os votos a favor do BE, do PCP e do PAN, com os votos contra do PS, do PSD e do CDS, não havendo abstenções. Vamos votar a alteração ao número 3 do artigo 14º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Está recusado com a mesma votação do ponto anterior. Vamos votar a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PS do número 4 ao artigo 14º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Com o voto a favor do PS, do BE, do PCP e do PAN, com o voto contra do PSD e com a abstenção do CDS. Vamos votar o último ponto, que é a entrada em vigor, que é o artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do PCP e do PAN e com a abstenção do PSD e do CDS. Senhores deputados, muito obrigado. Terminamos esta missão com sucesso. Pelo que passamos já ao ponto número 3 da nossa ordem do dia. que diz: discussão do projeto de resolução número 803 do BE por uma linha do Oeste integralmente requalificada e funcional. Ora, entretanto, chegaram aos serviços da Comissão dois requerimentos. O PS, que requer que o projeto de resolução número 1339, que recomenda o investimento e modernização na linha do Oeste, seja discutido em conjunto e que baixou já à Comissão. E o grupo parlamentar do PCP, que requer o arrastamento para discussão do projeto de resolução número 1327 do PCP, que diz potenciar a modernização e eletrificação da linha do Oeste, e que também já está na Comissão. Senhoras e Srs. Deputados, faz favor. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E o PSD vem também requerer, oralmente, que se possa arrastar o projeto de resolução 746, 14ª, 2ª, do PSD, que tinha entrado já na Comissão a 26 de outubro, sensivelmente, para que seja arrastada e seja efetuada a discussão também no âmbito deste ponto.
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, não é para ser desmancha-prazeres, mas eu perante isto tudo era para pedir o adiamento do ponto. Está proposto? Está pronto. É, pois, é que se não puser, proponho eu. Não, é putestativo, portanto, é que se há coisa que é evidente é que não há condições para discutir agora. Não, nem estava pelos vídeos, nem estava...
Eu penso que está no requerimento do PS.
Está no requerimento do PS, fica sem efeito a minha intervenção.
Muito bem, assim sendo, está adiado o ponto. Ponto número 4. Discussão do projeto de resolução número 460 do PSD, que recomenda ao Governo que avance com a realização de obras urgentes no IC2, Oliveira das Meis, que resolvam definitivamente a sinistralidade daquela via estruturante para o Conselho de Oliveira das Meis. O BE requereu adiamento, pelo que adiado está. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Só pelo adiamento, o CDS tem, eu não tenho agora aqui o número.
Peço desculpa.
Não... O CDS tem, eu não tenho aqui o número, mas tem um projeto de resolução sobre a mesma matéria. E, portanto, eu não tenho aqui o número para pedir a discussão conjunta.
Muito bem. Isto da Comissão, mas vão ver.
Sei que tempo fui o que eu fiz, portanto,
muito não. Bem. Portanto, muito bem, o que faz sentido, naturalmente, é claro. A discussão conjunta...
Portanto, já que vai ser adiado para depois se poder...
Dos dois PRs que se juntarão num próximo agendamento.
Isso.
Portanto, será agendado um e outro, provavelmente, na próxima reunião ordinária. Ponto número 5. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 252... contra a construção do novo aeroporto do Montijo e a favor do aeroporto de Beja. Tem 7.964 assinaturas, a petição, e, de acordo com a nossa grelha, cabe relator ao PS. Certamente, não está cá ninguém para me indicar, portanto, certamente será indicado posteriormente, os serviços solicitarão ao PS essa indicação. Ponto número 6, outros assuntos. 6.1. Peço desculpa. Sim, claro. Vamos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, pelo alerta. E, como disse, cabe relator ao PS, que o indicará posteriormente. Ponto número 6. Outros assuntos. 6.1. Baixou à Comissão, na especialidade, o projeto de resolução número 1171 do PCP, que diz... pela requalificação e reabertura do Serviço Regional e Interregional de Transporte Ferroviário no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal. Eu vou dar as informações todas, depois se houver alguma inscrição darei a palavra, é mais fácil assim talvez, e mais eficiente. Baixou também à Comissão, na especialidade, o Projeto de Resolução número 1244 do BE, pela reposição dos locais de paragem do Intercidades em Setúbal e Alcácer do Sal, e a restituição do Serviço Regional da Linha Sul entre Barreiro e Tunes. 6.3. Baixou à Comissão, na especialidade, o Projeto de Resolução número 1270 do PS, que diz reativação do Serviço Regional de Passageiros da linha do Sul. E o ponto 6.4, de outra natureza, que fixa a redação final relativa ao projeto de resolução número 243, que recomenda ao Governo que adeque as condições dos trabalhadores agrícolas no perímetro de rega do Mira aos princípios fundamentais patentes na Constituição da República Portuguesa. Pergunto se há inscrições para estes pontos. Não há, estão as informações prestadas. Senhoras e Srs. Deputados, para terminar, vamos à nossa grelha, à nossa agenda. Já está. Está fixada a relação final também. Está. Srs. Deputados, tal como fizemos noutras ocasiões, se estiverem de acordo, julgo eu que estarão, coerentemente com aquilo que é prática habitual, os pontos que referi, os assuntos que referi nos pontos 6.1, 6.2 e 6.3, iríamos agrupar. São a mesma matéria. E já agora, alerto que ainda temos um conjunto de projetos de resolução para darmos seguimento. Ainda não chegaram redações finais para o que temos pendente. Eu até solicitaria aos serviços, por uma questão de atualização de memória, que enviassem um mapazinho aos grupos parlamentares com o que está pendente, e se houver textos conjuntos, que os façam chegar. Foi isso que definimos em tempo. A que se juntam agora estes que acabei de referir. Vamos então à nossa agenda. Vamos à nossa agenda. Que no dia 23 de junho, portanto, na próxima semana, no único dia que temos para trabalhos da Comissão Parlamentar, prevê às 10h30 a audição à Autoridade da Concorrência. É a Autoridade da Concorrência? Não. Não é a Autoridade da Concorrência, perdão. É a Autoridade da Mobilidade e Transportes. Reunião, portanto, audição ordinária à AMT, às 10h30. E depois, à semelhança de hoje, a reunião ordinária, logo de seguida. E é o único dia que temos para trabalhos da nossa comissão, nessa semana. No dia 30 de junho, que também é o único dia nessa semana para trabalhos da nossa comissão, temos a audição regimental ao Sr. Ministro do Planeamento. Depois, dia 6 de julho, temos aqui uma alteração, aqui com impacto na nossa organização. O Sr. Ministro das Infraestruturas tem uma audição regimental para ter connosco, que estava prevista para o dia 14, se bem se recordam, dia 14 de julho, mas por dificuldades de agenda, fomos informados pela CEAP que o Sr. Ministro tem agenda para vir dia 6. Em vez de ser dia 14, dia 6. O que implica, naturalmente, reajustes àquilo que tínhamos previsto para dia 6, que eram um conjunto de audições. É uma terça-feira. Penso que é dia 12 e dia 13, jornadas parlamentares do CDS. Do PAN é que eu não tenho.
Mas é que eu acho que é 5
e 6. Ah, se fosse 5 e 6 já temos um problema. Vamos tentar verificar. Se fosse 5 e 6 já temos aqui...
5 e 6,
exatamente.
É? É até que eu usa, não? É até que eu usa que tem esta informação.
Bom, então, senhores e senhores deputados, se a nossa agenda está complicada, muitíssimo complicada fica. Porque se é assim, então a nossa agenda resume-se. Às manhãs de quarta, que são as manhãs de 7 e 14, sendo que 7 está ocupada com a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia. Dia 14, tínhamos previsto a audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas, provavelmente já não se realiza, pela circunstância da agenda do próprio, que acabei de anunciar. Portanto, senhores e senhores deputados, é o que é. Podemos pôr aqui, por exemplo, há uma alternativa para o Sr. Ministro das Infraestruturas, pós-plenário?
Pois.
É. Então, o que é que lhes parece, pós-plenário? Em julho? Não pode ser dia 5, não pode ser nem dia 5, nem dia 6, nem dia 12, nem dia 13.
Pode ser dia 7 e 8.
Pode ser dia 7 ou dia 8. Também não pode ser nem 15, nem 16. Porque são jornadas parlamentares do PS. Eu diria que pode ser ou 7.
14 não pode, penso que é o período.
Ele 14 não pode. Pronto, ele 14 que não pode de manhã, pode eventualmente poder à tarde. Mas a audição regimental sobrepõe-se. Bom, então eu diria, para os serviços da Comissão tentarem agilizar, que há estas três soluções. Os 14 há plenário? Não, dia 14. Não há plenário. Portanto, eu ia sugerir o seguinte. Ou dia 7, depois do plenário, ou dia 8, depois do plenário, ou dia 14, a qualquer hora da tarde, caso o Sr. Ministro possa, uma vez de manhã não pode. Tenho o feeling que não vai poder, porque provavelmente será para fora. Pronto. Portanto, fica a alternativa, veremos o que é que se resolve. E não temos mais nenhuma alternativa, porque depois da semana que começa a 19, são as semanas, provavelmente até dia 30, não é? Serão votações finais, globais, etc. Aliás, não são dias que estão excluídos para trabalhos de comissão parlamentar. Pelo que, não temos mais nenhuma alternativa, senão estas que acabei de dar. E tudo o resto fica prejudicado. Me parece. Senhores deputados, o que é que vos parece a vós? E portanto, jornadas parlamentares do PAN 5 e 6, não é?
Isto é informação que tem que dar luz.
Mas deve ser, enfim. Mas houve reunião com as líderes hoje. Portanto, à partida será isso mesmo. Bom, senhores e senhores deputados, então, em resumo, vamos tentar agendar a audição ordinária ao Sr. Ministro das Infraestruturas nos termos que mencionei, e tudo o resto fica prejudicado, já não vejo como possamos. Não, isso está confirmado. Por mim, podemos sentar. Então, eu pedi aos serviços da Comissão que, além do já referido, que até privilegiássemos essa troca.
Exatamente.
Portanto, privilegiássemos a troca e, se for possível a troca, faríamos a troca. Portanto, o Ministro da Economia viria a 14, o Ministro das Infraestruturas viria a 7. Seria o melhor. Portanto, privilegiássemos essa troca. Está bem? Não, aqui não pode ser.
Não. Tem que ser para o pós-plenário. Também pode ser. 8.
Para pós-plenário? Os senhores deputados querem marcar o que tínhamos previsto para dia 6, para um dia pós-plenário? Confirmando a troca? Só é possível se houver a tal troca. Pronto, então se for possível a tal troca, podemos tentar agendar o que estava previsto para dia 6 para um dia pós-plenário. Pronto, e mais não me parece ser possível, não é? Muito bem, então em resumo, para resolver este problema, tentaríamos trocar aqui a audição dos senhores ministros, ok? Se o conseguirmos, agendamos dia, o que está para dia 6, a seguir a um plenário. Se não conseguirmos, agendamos o senhor ministro das infraestruturas para um dos dias anunciados e o resto fica prejudicado. Certo? Muito bem, muito obrigado a todas e a todos. Terminamos a nossa reunião. Só um bocadinho, parece que há aqui um assunto. Já não temos quórum, acho eu. Temos.
Já foi discutido várias vezes.
Não percebi. Pois, continuamos aqui com uma questão pendente, que a doutora Rita recorda e bem. Vamos lá ver. Sobre a proposta de lei número 100 do Governo, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos ao sistema de certificação energética dos edifícios, ainda não chegámos a nenhuma conclusão se se mantém aqui ou se pedimos a redistribuição. Neste caso seria para o ambiente, certamente. Está agendada para a plenária dia 2. É a terceira vez que trago este assunto, mas não chegámos a nenhuma conclusão. Faremos isso. Os serviços mandam um e-mail aos coordenadores, com prazo para resposta. Mandam um e-mail aos coordenadores, aos senhores coordenadores, com prazo para resposta, resposta com caráter de urgência, dando um prazo, atendendo que está agendado para dia 2 de julho. Está bem? E uma vez que é a terceira vez que trago o assunto aqui e que ainda não há conclusão sobre o mesmo. Está bem? Senhores deputados, assim sendo, terminamos a nossa reunião.